Haiti, miséria,
fome,
terremoto,
dificuldades.
E Haiti, sofrimento.
O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra Haiti?
Haiti? Faço nem ideia. O que, que é isso?
Putz, agora deu um branco.
É na África, né?
É um país meio complicado, tem muita pobreza, né?
Meu Deus, você pensa em guerra.
Nas crianças que sofrem.
Desigualdade social.
É, dificuldade, tristeza.
Escravidão, humilhação.
Não tem muito dinheiro, não tem muito trabalho e tal.
E o pessoal está imigrando para cá também, né?
Aqui tá cheio, aqui do lado do céu, parece as periferias de Salvador, só negão. Todo país do mundo tem imigrante. Agora o Brasil é excesso. Excesso. Entendeu?
Enquanto você pensa um pouco mais sobre isso, vou me apresentando. Muito prazer, eu sou Wisner Joseph, sou haitiano, geógrafo, doutorando, migrante e agora pai de um filho haitiano-brasileiro. Junto comigo está minha colega Laís.
Oi, pessoal!
Que é brasileira, antropóloga, doutoranda, estudiosa de trajetórias migratórias na América Latina. Nessa temporada, a gente vai te levar numa jornada de 6 episódios para reflorestar o imaginário que o Brasil e o mundo têm sobre o Haiti. Eu vou te contando minha história e a Laís vai me apoiando com definições de conceitos, citações e informações importantes que encontramos durante a pesquisa do podcast. Este é o podcast O Haiti é Também Aqui. Episódio de hoje, Efeito Mandela. O que você ouviu no começo do episódio foram as respostas que a Laís recebeu lá na Praça da Sé, no centro de São Paulo, quando perguntou o que as pessoas pensam quando escutam a palavra Haiti?
Oi, licença, eu sou a Laís. Você pode responder uma pergunta rapidinho?
A visão do Haiti que você, muito provavelmente, compartilha com esse pessoal não é à toa. Não é culpa sua, eu vou te contar por quê. E só para ter certeza que a gente está na mesma página. O Haiti é um país caribenho, bem lindo, que fica na América Central, de frente para Cuba e para Jamaica, e faz fronteira com a República Dominicana. Eu estou falando isso porque em 7 anos morando no Brasil, perdi as contas de quantas vezes confundiram o Haiti com o Tahiti, com T. Uma pequena ilha da Polinésia Francesa, do outro lado do mundo. É legal fazer essa diferenciação porque, apesar de serem territórios distantes, eles compartilham um ponto central em suas formações políticas que é muito importante para a conversa que a gente vai ter aqui. Eu estou falando da colonização pelos franceses. Aliás, não sei se você notou, mas Polinésia Francesa significa que este é um território, ainda hoje, sob o domínio da França. Só que enquanto o Haiti é visto como um lugar pobre, feio e violento, o Tahiti é o exemplo de ilha paradisíaca, do lugar ideal para se passar a lua de mel, se você tiver dinheiro. E essa ideia romantizada do Tahiti contrasta com a ideia de um Haiti destruído que precisa ser frequentemente salvo pela ONU e pelas ONGs. Mas assim, também somos uma ilha, no Caribe, de águas azuis, quentinhas. Por que então tanta diferença povoando o imaginário coletivo sobre esses países?
Fiz uma pesquisa rápida aqui na internet e olha o que eu encontrei. Quando busquei por Tahiti, o resultado foi uma coleção de imagens de praias maravilhosas. Quando eu procurei a palavra Haiti, apareceram várias fotos de um lugar muito pobre, violento, dominado por gangues, conflitos e desastres. Mas depois busquei pelas palavras Haiti mais praias. E apareceram imagens muito parecidas com as do Tahiti. Praias e natureza que são verdadeiros paraísos. Você já tinha visto ou pensado no Haiti por esse ângulo?
Então, vamos entender como e por que essa imagem negativa de um Haiti muitíssimo pobre e quase nada além disso domina o imaginário coletivo mundial. A gente está falando mesmo de um longo processo de construção e perpetuação de uma memória falsa coletiva sobre o Haiti.
A ideia de memória falsa coletiva é também conhecida como efeito Mandela. Esse nome vem de muita gente acreditar que o líder político sul-africano Nelson Mandela, um dos grandes responsáveis pelo fim do apartheid no país, tinha morrido na prisão nos anos 80. Mas a verdade é que ele estava vivíssimo, cumpriu 27 anos de uma pena inicialmente declarada perpétua, foi solto nos anos 90 e ainda foi o primeiro presidente democraticamente eleito na África do Sul em 1994. Efeito Mandela, então, faz referência a um fenômeno social em que um grupo de pessoas se lembra de algo de forma equivocada. Em um nível individual, a memória falsa, já muito estudada na psiquiatria e na psicologia, corresponde à tendência de preencher lacunas da memória com detalhes fabricados pelo próprio cérebro. No nível coletivo, essa tendência geralmente aponta para preconcepções e estereótipos enraizados na sociedade.
Entendeu? Agora eu pergunto. Qual força enraizada nessa nossa sociedade globalizada você acha que levou à crença de que o líder revolucionário Nelson Mandela morreu na prisão? Se você pensou racismo, acertou. Mas indo além dessa resposta, infelizmente um tanto óbvia, nessa temporada, quero te apresentar como o racismo é também uma tecnologia de dominação e silenciamento. Isso mesmo. Tecnologia. Não tem nada de acaso o resquício do passado. É um projeto e um esforço diário que serve um propósito explícito. E o que acontece no Haiti com nós haitianos é um exemplo que ilustra muito bem isso. Além do algoritmo que mostra só imagens ruins do meu país, a educação formal também tem seu papel no reforço da memória falsa coletiva sobre o Haiti. E para entender como o Haiti e sua história são ensinados aqui, para as nossas crianças, a equipe de pesquisa do podcast mergulhou no material didático do ensino público brasileiro.
Com a ajuda de uma pedagoga, a Pilar Belardi, a gente viu que na geografia do ensino público, o Haiti é apenas mencionado como um país muito pobre, vítima de fenômenos climáticos. A aula fala também das intervenções internacionais, as missões de paz, como se os estrangeiros salvassem os haitianos deles mesmos. Já na história, os alunos têm duas aulas sobre o Haiti ao longo de toda a sua formação. Elas são permeadas de noções colonialistas e assistencialistas. O crédito da Revolução Haitiana é diretamente atribuído ao iluminismo francês. O título desse bloco de duas aulas deixa claro: Os Ecos da Revolução Francesa no Caribe, a Ilha de São Domingos e o Jacobinismo. Esse material cria uma visão de Haiti muito específica na cabeça dos jovens. Moldam as percepções deles sobre imigrantes, negros, refugiados, e apaga a importância da contribuição do Haiti para a história da humanidade.
Mas você sabia que o Haiti foi o segundo país livre das Américas e o primeiro do mundo a abolir a escravidão? Em 1804, 28 anos depois da independência dos Estados Unidos, aconteceu a independência do Haiti. Porém, enquanto a independência norte-americana foi conduzida pelos colonos e conservou o sistema escravista até 1865, no Haiti aconteceu uma revolução. A Revolução Haitiana. No próximo episódio, te conto mais sobre a história do Haiti que eu aprendi. Por ora, só guarda bem essa informação. O Haiti foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. Com muito orgulho, digo que este é o único caso da história em que uma revolução conduzida por pessoas escravizadas destruiu a ordem vigente, fundando uma nova nação independente. Aliás, foi este o pontapé inicial para a abolição da escravidão em toda a América Latina. Mas até que se chegasse nesse ponto, a colônia de São Domingos, como era conhecido o Haiti, foi a mais rica e próspera do Império Francês, sua queridinha, a Pérola das Antilhas.
Antilhas é o nome dado pelos colonizadores para o arquipélago que constitui toda a América Caribenha. A ilha, hoje dividida entre Haiti e República Dominicana, foi primeiro batizada de Hispaniola pelos espanhóis. Com a chegada dos franceses, a parte que hoje é o Haiti foi chamada de São Domingos e apelidada de Pérola das Antilhas.
E a Pérola das Antilhas se tornou a Pérola das Antilhas pela exploração de um bem muito valioso: nossa força de trabalho. O principal produto dessa colônia era o açúcar. Para vocês terem uma ideia, em 1789, que aliás foi o ano da Revolução Francesa, o Haiti produzia 75% do açúcar do mundo. A falta que essa fonte de riqueza faria era tanta que a França só aceitou a independência do Haiti mediante o pagamento de uma multa astronômica. Você entendeu bem? Depois de quase 200 anos violentamente explorando a força de trabalho de pessoas escravizadas, a França cobrou pela nossa independência. E cobrou caro. 150 milhões de francos ouro. Essa dívida, que o Haiti foi obrigado a assumir, correspondia a 10 vezes a receita anual do governo haitiano, que levou 122 anos para pagar a quantia quitada com o governo francês em 1947 por meio de vários empréstimos de um banco. Adivinhem. Um banco francês, que emprestou dinheiro com juros.
Esse banco, chamado Crédit Industriel et Commercial, ou Crédito Industrial e Comercial, enriqueceu exorbitantemente nesse período e foi, anos mais tarde, o responsável por financiar a Torre Eiffel. O monumento erguido para celebrar a liberdade francesa foi construído às custas do sufocamento da economia haitiana. Hoje, esse banco faz parte de um dos maiores e mais poderosos conglomerados financeiros da Europa. Pesquisadores dizem até que a acumulação primitiva do capital no Haiti foi o que possibilitou o enriquecimento e desenvolvimento da burguesia francesa. Uma série de reportagens de 2022 do The New York Times mostrou que os arquivos do banco foram destruídos e que o banco se recusa a falar sobre o Haiti. O jornal também rastreou descendentes de famílias que receberam ressarcimentos pela perda de pessoas escravizadas. Muitos, até hoje parte da alta classe francesa, disseram nunca ter ouvido falar do assunto.
A estratégia da França de cobrar e ela mesma emprestar o dinheiro para o pagamento da multa ficou conhecida como dívida dupla. Mas no Haiti, A gente não usa a palavra dívida. Preferimos a palavra resgate. Sabe quando alguém é sequestrado e o sequestrador cobra um resgate? A gente entende essa cobrança forçada como o valor do resgate da nossa liberdade. E vamos fazer juntos uma matemática básica. A França foi boazinha com a gente e parcelou a dívida. A primeira parcela era de 30 milhões de francos. Ao emprestar 30 milhões, 6 milhões viraram juros e 24 milhões foram pagos ao governo francês, que ficou com uma parte e deu outra à família dona de escravos agora livres. Anos desse processo colocou o Haiti em um ciclo de dívidas que prejudica o país até hoje. A drenagem de sua receita não permitiu ao Haiti ter recursos para investir em instituições e infraestrutura.
Eu fiquei sabendo uns dias atrás que a França, durante muitas décadas, ela cobrou do Haiti uma taxa pela independência do Haiti. Ou seja, hoje esse dinheiro somado daria por volta de 26 bilhões de dólares. E eu fico imaginando qual foi o pecado que o Haiti cometeu no mundo. Será porque foi o primeiro país a acabar com a escravidão?
Isso que você acabou de ouvir foi o presidente Lula falando em Paris no último dia 6 de junho de 2025. Ele perguntou qual foi o pecado cometido pelo povo haitiano para ter sido forçado a pagar um valor tão exorbitante pela sua independência. E aqui é relevante ressaltar que a dívida não foi paga por todos os haitianos. A pequena elite do país permaneceu como estava, com mansões e férias na Europa. Quem pagou e ainda paga são os mais pobres, na ausência de escolas públicas, de saneamento básico e outros serviços essenciais para que uma família possa ter saúde, se estruturar e prosperar. Agora, você se pergunta, mas por que o Haiti se sujeitaria a pagar essa dívida depois de uma revolução? Porque a cobrança dessa dívida chegou no Haiti junto com uma frota de embarcações que ameaçavam isolar ainda mais a nação. Ela já sofria com sanções econômicas e com a falta de reconhecimento diplomático por países que tinham medo que suas colônias seguissem os passos revolucionários do Haiti. Bom, agora vocês sabem que não é à toa que o Haiti é o país mais pobre das Américas, de acordo com o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização das Nações Unidas. A ousadia do meu povo na busca pela liberdade deixou marcas profundas no Haiti até hoje. Depois disso, tivemos invasões, ocupações, ditaduras de uma elite alinhada com o governo do Norte. E ainda tem o fato de o Haiti estar localizado no encontro de placas tectônicas e na rota de passagem de furacões. Agora, você lembra das imagens de violência, pobreza, desastre e catástrofe que apareceram no Google Imagens? Elas se somam a uma quantidade imensa de notícias que constroem um imaginário descontextualizado de um Haiti intelectualmente atrasado e exclusivamente pobre. Mas nós, pesquisadores haitianos, trabalhamos duro para apontar o abismo semântico que existe entre as palavras pobre e empobrecido. O Haiti não é pobre, gente. Ele foi repetidamente saqueado. O Haiti não é pobre, ele foi empobrecido. E por mais que a gente grite isso aos quatro ventos, o imaginário negativo do Haiti prevalece.
E aqui cabe um parêntese sobre a escolha epistemológica que adotamos para fazer as pesquisas desse podcast. usamos quase que exclusivamente trabalhos científicos produzidos por pesquisadores haitianos no Brasil e os trabalhos citados por eles. Por mais que a ciência reivindique neutralidade, toda a produção de conhecimento está apoiada no sistema de crenças dos cientistas. Então, pesquisas produzidas em países ligados ao colonialismo podem trazer uma visão enviesada do Haiti. Anos e anos desse processo leva ao que, nas ciências humanas, a gente chama de epistemicídio. Epistemologia, do grego episteme, que significa conhecimento, mais logos, que significa estudo. É o ramo da ciência que estuda a produção de conhecimento. Epistemicídio é o termo que aponta as consequências do colonialismo no fazer científico. Deslegitimação e apagamento estrutural do conhecimento produzido por e a partir de visões de mundo que não sejam a ocidental. No limite, esse fenômeno influencia na aceitação coletiva de uma história parcial enquanto verdade absoluta. Exatamente o que acontece com o Haiti hoje.
O apagamento da história revolucionária do Haiti reverbera na vida cotidiana de cada um de nós até hoje. Impõe uma visão da gente como meros receptores da ajuda humanitária. Uma imensa simplificação que sustenta também a ideia de que a gente precisa aceitar toda e qualquer oportunidade de trabalho. Acho que você já percebeu que eu estou traçando com você o caminho lógico que faz com que a gente consiga, quase que exclusivamente, postos de trabalho desqualificados, superexplorados, tanto dentro quanto fora do Haiti. Sabe aquele haitiano ou aquela haitiana trabalhando como ajudante no supermercado do seu bairro? Como garçom ou garçonete do seu bar preferido? Já tentou conversar com essa pessoa sobre a trajetória dela? Fica o convite. Tenho certeza que você vai se surpreender. Eu mesmo tenho colegas haitianas e haitianos por todo o Brasil, executando tarefas extenuantes apesar de suas profissões, de seus títulos de graduação ou pós-graduação. Eles foram vencidos pelo cansaço procurando sem sucesso trabalho em suas áreas de atuação. Eu passei por isso quando acabei o mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso e estava tentando entrar no doutorado. Sem conseguir trabalho, acionei a rede de haitianos e me mudei do Mato Grosso para Braço do Norte, em Santa Catarina, porque só consegui um trabalho lá. Posso afirmar com certeza que esse foi o momento que mais senti o peso do racismo nos ombros, enquanto trabalhava como carregador em um comércio de produtos agropecuários. Mas como vocês dizem no Brasil que do limão se faz limonada. Hoje, no doutorado, estou estudando a reterritorialização de haitianos por aqui. E Braço do Norte é um dos estudos de caso da minha pesquisa. No episódio 5, te conto mais sobre isso. Quero encorajar você a pensar nas relações entre o Haiti e o Brasil para além de nós haitianos como fonte de força de trabalho barata ou de pessoas que precisam ser salvas. Quero te mostrar como podemos construir uma relação de vizinhos continentais que compartilham mais de suas histórias do que se pensa.
Começando pela música que inspirou o nome desse podcast, né? Nessa música chamada Haiti, Caetano e Gil fazem uma crítica social contundente que denuncia o racismo e as raízes escravocratas mais do que presentes na realidade do Brasil hoje, traçando um paralelo com o país que dá o título à canção.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer...
Quando a gente decidiu escrever esse projeto, mostrei essa música pro Wisnel. E me marcou muito a rapidez com que ele associou a letra à ingerência internacional do Haiti hoje. Especialmente no pedacinho que diz pra gente desconfiar de qualquer plano que pareça fácil, que pareça fácil e rápido. Ele vai te contar essa história. No título do podcast, dizemos que o Haiti é também aqui como referência à tese de doutorado do Wisnell, que olha para a cultura haitiana sendo espalhada pelo Brasil. Mas mais que isso, o objetivo dele é que nós, brasileiros, entendamos que o Haiti deveria ser aqui. Nossa história enquanto continente é uma. E a gente deveria olhar para a resistência haitiana enquanto um farol, e não simplesmente...
As necessidades humanitárias no Haiti atingiram um nível sem precedentes desde que os confrontos armados aumentaram em Porto Príncipe.
Campanhas como esta são muito comuns. Você já deve ter visto algumas por aí. A que acabamos de ouvir é uma campanha atual de arrecadação de fundos para o Haiti, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O vídeo, veiculado como propaganda no YouTube, segue narrando as 5 coisas que você deve saber sobre a escalada dessa crise humanitária. Elas dizem respeito à precariedade das instalações de saúde, à baixa dos estoques de medicamentos, à dificuldade de mobilidade e, portanto, à prestação de ajuda desesperadamente necessária. Esse vídeo acaba assim.
Nosso pedido é simples. Junte-se a nós. Sua doação ajuda pessoas afetadas pela violência armada. Doe agora.
Vocês já imaginaram a quantidade de dinheiro arrecadada para o Haiti ao redor do mundo nesses anos todos? Não é que a gente não ache necessário a ajuda emergencial para pessoas atingidas pela violência de gangues. A gente só espera que, para além disso, também se questione como essas gangues ganham força política. De onde vêm os recursos para que elas comprem suas armas? Para nós, haitianos, é claro como cristal que o colonialismo nunca deixou de atuar direta e indiretamente em nosso território. Tem um sociólogo haitiano muito importante, o Frank Segay, que disse algo interessante sobre isso.
O colonialismo oficialmente acabou para que a colonialidade, a lógica, a concepção colonial nas embalagens modernas seja reforçada.
A embalagem moderna, como você pode imaginar, é o aparato humanitário liderado pela ONU e por ONGs internacionais. Diversas pesquisas apontam os danos profundos causados pela ocupação humanitária do Haiti. A gente se pergunta, para onde vão tantos recursos coletados por tantas organizações há tantos anos no país? Na dissertação de mestrado, a Ajuda que Não Ajuda, defendida em 2023 na Universidade Federal do Espírito Santo, meu colega haitiano Wilgen Exil mostra que uma parcela próxima a 1% dos valores arrecadados fica efetivamente no Haiti. Todo o resto acaba absorvido pela longa cadeia de contratações das ONGs, mostrando que este tipo de ajuda serve para
manter o Haiti numa dependência econômica através de um círculo vicioso da ajuda externa.
Até costumamos dizer que Porto Príncipe se transformou na República das ONGs. E vamos refletir um pouco sobre quem financia essas organizações. Para começar, o orçamento da ONU é baseado na economia de seus países membros. Quanto mais rico o país, maior a sua contribuição. Consequentemente, maior o seu poder de decisão. E a crise humanitária permite tudo no Haiti. Haitianos não têm controle sobre nada. Desde a independência, foram muitas intervenções estrangeiras. A mais conhecida pelos brasileiros, que aconteceu de 2004 a 2017, foi a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, o MINUSTAH, que no Brasil vocês costumam chamar só de Missão de Paz. Ela, que teve seu exército comandado pelo general brasileiro Augusto Heleno, levou muitas coisas para o Haiti. menos a paz. Levou uma epidemia de cólera, importou o modus operandi do exército brasileiro para as favelas haitianas, levou violência sexual, etc. A estabilização do país foi prometida depois de um período de violência pós-eleições. A população se revoltou, gangues ganharam força e a gente vivia um clima de guerra civil mesmo. Me lembro bem, um dia eu estava na escola, no ensino fundamental. A gente estava lendo um poema chamado Le Caféier, ou O Pé de Café. De repente, todo mundo começou a correr para todo lado. E ouvíamos barulho de guerra lá fora. Saí correndo com o poema na mão para fugir dos tiros que estavam se aproximando. Na época, eu entendi há pouco. Hoje sei bem como o meu pai chegou naquele ponto com muito dinheiro gringo injetado, contribuindo para sua desestabilização, para depois entrar no país a promessa de estabilização. Pois bem, o olhar viciado que o mundo tem sobre o Haiti fomenta o controle do território a partir da ideia de o Haiti ser um estado falido. Aliás, você sabia que outros países também tiveram governos de transições mediados pela ONU por conta dessa classificação de estado falido? Olha só alguns exemplos. Burkina Faso,
que coincidentemente é também um dos maiores produtores de ouro branco da África.
Níger,
urânio.
Congo,
lítio.
Timor-Leste,
petróleo, gás natural, ouro.
Para contornar o estado falido, chega um estado importado. Hoje no Haiti, temos o chamado Call Group, ou Grupo Central, que é uma organização diplomática intergovernamental composta por representantes das Nações Unidas, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Espanha, União Europeia, Estados Unidos e Organização dos Estados Americanos. O conceito de Estado importado é uma forma de dizer que o Estado haitiano representa os interesses do exterior. Claro, são haitianos no poder. Mas não são eles que governam. A eleição, às vezes, é apenas uma formalidade. A comunidade internacional, por meio do Call Group, já definiu seu candidato. Portanto, a chegada ao poder no Haiti depende da aprovação do grupo. Enquanto isso, as ONGs internacionais suprem de forma básica e em caráter humanitário os serviços essenciais para a população. Mas enquanto o Haiti segue sem autonomia para gerenciar seu território, nós haitianos espalhados pelo mundo seguimos mantendo viva a chama da história que nos forjou enquanto povo. As imagens negativas do Haiti silenciam todo o resto para que o projeto colonial siga operando. Mas esse projeto está bem longe de nos representar. E poucas vezes temos a chance de sermos ouvidos por um público amplo. Então, desde já, agradeço por você estar aqui topando essa conversa nada fácil. Espero mesmo que, pelo menos dessa vez, o Haiti vire assunto por suas contribuições para a emancipação da humanidade. Não pela enxurrada de tragédias e pelo processo de empobrecimento que o país é submetido há séculos. Quero apresentar para você a face do povo haitiano que, onde quer que esteja e para onde quer que vá, conserva, em seu ethos, os princípios da revolução.
Do grego, a palavra ethos significa modo de ser, caráter, costume, hábito, comportamento. Na sociologia, esse conceito é usado para fazer referência ao conjunto de hábitos fundamentais que materializam a cultura em determinada época ou período histórico.
Bom, então para trazer mais caldo para a nossa história, vou voltá-lo um pouquinho no tempo. Todo dia primeiro do ano, lá pelas 3, 4 da manhã, as famílias colocam a sopa no fogo para cozinhar. Pouco depois, caminhamos pela vizinhança para compartilhar um café preto e um pote de nossa sopa com os nossos vizinhos. Às vezes, a gente dá um pote de sopa e recebe um de volta, uma troca mesmo. É um costume em que compartilhar, dar um pouco de si para o coletivo, é muito importante. Na hora do almoço, comemos a sopa com a nossa família em tributo à Revolução. A Revolução Haitiana se consolidou no dia 1º de janeiro de 1804. Então, para um haitiano, 1º de janeiro não é apenas o dia da virada do ano, mas sim o dia que dissemos não à escravidão, não ao racismo, não à superioridade racial, não à desumanização. Foi nesse dia que anunciamos ao mundo que a liberdade era universal, que ninguém tinha o direito de manter ninguém em cativeiro, independentemente de raça ou origem. Foi nesse dia que proclamamos nossa independência ao mundo após 13 anos de uma batalha feroz contra as forças opressoras da França. Apesar das tentativas de ocultar essa revolução e de apagá-la de debates internacionais e universitários, o Haiti renasce e renascerá sempre. A subjumon, ou sopa de abóbora, virou o grande símbolo da nossa independência. Tomamos a sopa para lembrar a vitória de nossos heróis e ancestrais. Ela não tem território. É preparada e servida onde quer que você encontre um haitiano no planeta Terra.
Não, você precisa fazer isso. Nós somos um ensemble de colegas de São Paulo.
Faz parte do ser haitiano no mundo.
Ué, pai, hoje é a comemoração da independência. O dia da independência.
A sopa é feita com abóbora, verduras, macarrão e carne. Na época da escravidão, apenas os colonos brancos tinham acesso à sopa, que era consumida quase todos os domingos. O paradoxo é que os ingredientes eram produzidos e cozidos pelos escravizados, que eram proibidos de consumi-los. No dia em que a independência foi proclamada, nossos heróis serviram a sopa a todos os escravizados, e isso segue como uma tradição até hoje. Em 2021, a sopa se tornou um patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Para nós, ela é o maior símbolo do enfrentamento a uma França que pregava o direito universal em seu território, enquanto privava haitiano do direito universal básico de acesso a alimentos. No Haiti, qualquer família, pobre ou rica, come a subjumon. Por isso, minha esposa e eu fizemos questão de receber na nossa casa os colegas da equipe para comer a sopa com a gente no dia 1º de janeiro de 2025.
Já botou o macarrão?
Já?
Tá, então.
Nossa, que cheirosa!
Uau!
É, a gente acabou de comer, mas tá dando uma fominha já.
Ah, bon appétit a todo mundo! Mas é bom apetite!
Depois de comemorar a Revolução no dia 1º, dia 2 de janeiro é dia de celebrar os ancestrais que lutaram bravamente pela independência do Haiti. Nesse dia, rituais sincréticos que misturam vodu e cristianismo acontecem por todo o país. Nossa liberdade une todos os haitianos e está acima de qualquer crença. Tem outra parte bem importante dessa história que ainda vou te contar. O papel central do voodoo na Revolução. Junto com o catolicismo imposto pelo colonizador, o voodoo é uma das religiões oficiais do Haiti. O país tem uma cultura muito rica. Através do voodoo, até hoje honramos a coragem de nossos antepassados e das divindades representadas pelas forças da natureza que os guiaram e protegeram na derrubada dos colonizadores. Como disse o escritor haitiano Dany Laferrière, membro da Academia Francesa de Letras,
eles, os ocidentais, escolheram a ciência diurna, que chamam simplesmente de ciência. Nós, ao contrário, adotamos a ciência da noite, que os ocidentais chamam pejorativamente de superstição. Devo dizer que, se eles fizeram inegáveis progressos na zona deles, nós também não brincamos em serviço.
Então vem com a gente saber mais sobre a relação muito próxima entre o voodoo e a independência no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha e segue as nossas redes que estão na descrição do episódio. É muito importante pra gente.
Ah, e enquanto a gente produzia essa temporada, pensamos muitas vezes na frase da Angela Davis. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. A gente decidiu, então, adaptar para o nosso caso e fazer dessa temporada uma empreitada contracolonial. Para isso, a gente está preparando um material didático complementar que vai ser disponibilizado no nosso site ao longo dos episódios. Convidamos vocês, sobretudo professores que nos escutam, a se apropriarem do material e a usarem suas salas de aula. O Haiti pode ter perdido parte importante de sua população ao longo do tempo. Mas enquanto tiver gente disposta a contar essa história, ela vai seguir viva e a gente conta com você.
O Haiti é Também Aqui tem o apoio do Instituto Cera Pereira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Nesse episódio, usamos áudio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, um trecho de uma fala de Lula disponibilizado em gov.br e um trecho da música Haiti de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A narração é de Wisner Joseph e Laís Meninguelo Bresson. A pesquisa e roteiro foram feitos por Laís Meninguelo Bresson com checagem de Wisner Joseph. A identidade visual é da Juliana Viegas Gomes e a trilha sonora original foi composta por Adeniran Baltazar Silva. O desenho de som é da Gabriela Arguello. A captação, edição de som e mixagem foram feitas por Miguel Arrumada e Adeniran Baltazar Silva. As gravações foram feitas no estúdio da Rádio Migrante da Missão Paz e o Theo Ruprecht foi o mentor dessa temporada. A ficha técnica completa você encontra na descrição do episódio e também no nosso site www.ohaitietambemaqui.com.br. Obrigado por ficar com a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio.